Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Desejo apoiar o Family Global Compact, Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com o Centro de Estudo e Pesquisa sobre a Família, presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Foi o que disse o Papa Francisco na mensagem do lançamento esta manhã do Pacto Global pela Família. Rumo à presença plena é o título do documento do Dicastério para a Comunicação publicado nesta segunda-feira, dia 29 de maio. O objetivo é promover uma reflexão compartilhada sobre o envolvimento dos cristãos nos meios de comunicações sociais que se tornaram cada vez mais parte ativa da vida das pessoas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Desejo apoiar o Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com os centros de estudo e pesquisa sobre a família presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Foi o que disse o Papa Francisco na mensagem do lançamento esta manhã do Pacto Global pela Família. Pormenores com o colega Silvonei José.
Desejo apoiar o Family Global Compact, Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com os centros de estudo e pesquisa sobre a família presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Esta é a intenção do Papa Francisco, já declarada na exortação apostólica Amoris Laetitia. O pontífice reafirma o seu desejo, na mensagem de lançamento da iniciativa promovida pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. O objetivo do Pacto Global pela Família é promover a sinergia entre recursos de vida e estudos acadêmicos. E o Papa explica por quê. Juntas, as universidades católicas e a pastoral podem promover melhor uma cultura da família e da vida que, a partir da realidade, ajude as novas gerações neste tempo de incertezas e de carestia da esperança a estimar o matrimônio, a vida familiar com seus recursos e desafios, a beleza de gerar e proteger a vida humana. Às universidades, continua Francisco, está confiada a tarefa de desenvolver análises aprofundadas sobre os vários aspectos da instituição familiar para defender sua real importância no âmbito dos sistemas contemporâneos de pensamento e de ação. E traça um panorama da situação atual. Dos estudos feitos, sobressai um contexto de crise das relações familiares, alimentado tanto por dificuldades contingentes como por obstáculos estruturais, o que torna mais difícil formar serenamente uma família na falta de apoios adequados por parte da sociedade. É também por isso que muitos jovens, continua Francisco, descartam a opção do matrimônio em favor de formas de relações afetivas mais instáveis e informais. Mas as pesquisas evidenciam também que a família continua a ser a fonte prioritária da vida social e mostram a existência de boas iniciativas que merecem ser partilhadas e difundidas em nível global. Na mensagem, o Papa Francisco descreve as tarefas do Family Global Compact, um programa, observa ele, que não é estático, mas um caminho articulado em quatro passos. O primeiro diz respeito à promoção do diálogo entre centros universitários de estudo e pesquisa que se ocupam de temáticas familiares. O segundo visa promover maior sinergia entre as universidades católicas e as comunidades cristãs. O objetivo do terceiro passo, por sua vez, é favorecer a cultura da família e da vida na sociedade, para que surjam propostas e objetivos úteis às políticas públicas. Por fim, com o quarto passo, se quer apoiar as propostas que surgem para a melhoria do serviço à família em todos os seus aspectos, que a mensagem enumera: espiritual, pastoral, cultural, jurídico, político, econômico e social. O Papa, nesse sentido, sublinha a responsabilidade da Igreja. Grande parte dos sonhos de Deus, escreve Francisco, acerca da comunidade humana, realizam-se na família. Por isso, não podemos resignar-nos com o seu declínio em nome da incerteza, do individualismo e do consumismo, que antevêem um futuro de indivíduos isolados, que pensam em si mesmos. Não podemos ficar indiferentes ao futuro da família, comunidade de vida e de amor, aliança insubstituível e indissolúvel entre homem e mulher, lugar de encontro entre as gerações, esperança da sociedade. Uma família é um bem para todos. E Francisco conclui com uma consideração. Recordemos que a família tem efeitos positivos sobre todos, enquanto geradora de bem comum. As boas relações familiares constituem uma riqueza insubstituível, não só para os cônjuges e os filhos, mas também para toda a comunidade eclesial e civil.
Rumo à presença plena é o título do documento do Dicastério para a Comunicação, publicado nesta segunda-feira, dia 29 de maio. O objetivo é promover uma reflexão compartilhada sobre o envolvimento dos cristãos nos meios de comunicações sociais, que se tornaram cada vez mais parte ativa na vida das pessoas. Inspirado na parábola do Bom Samaritano, o documento pretende iniciar uma reflexão compartilhada para promover uma cultura de ser um próximo amoroso também na esfera digital. No contexto dos meios de comunicação social, onde os indivíduos são frequentemente consumidores e mercadorias, essa reflexão pastoral procura uma resposta baseada na fé. Essa resposta começa com o discernimento dos estímulos que recebemos e com uma escuta intencional. Atenção, juntamente com um senso de pertença, reciprocidade e solidariedade, são os pilares para a construção de um sentido de união que, em última análise, deve fortalecer as comunidades locais, capacitando-as a se tornarem motores de mudança. Ao nos tornarmos tecelões de comunhão, por meio da criatividade do amor, podemos imaginar novos modelos construídos com base na confiança, na transparência e na inclusão, aprendendo a estar presentes no estilo de Deus e a levar o sinal do testemunho. A revolução digital certamente criou oportunidades, mas apresenta muitos desafios. O documento identifica várias ciladas a serem evitadas ao percorrermos as rodovias digitais. Desde a redução de usuários, singularmente considerados, a consumidores e mercadorias, até a criação de espaços individualistas que têm como alvo pessoas que pensam da mesma forma ou incentivam comportamentos extremos, a viagem pelo ambiente online, é um percurso em que muitos foram marginalizados e feridos. Para os cristãos, isso impele a perguntar-se: como podemos tornar o ecossistema digital um local de compartilhamento, colaboração e pertença, com base na confiança mútua? Tornar-se próximo no ambiente dos meios de comunicação social começa com uma disposição para ouvir, sabendo que aqueles que encontramos online são pessoas reais. Mesmo num ambiente caracterizado pela sobrecarga de informações, essa atitude de escuta intencional e de abertura de coração nos permite passar da mera percepção do outro para um encontro autêntico. Podemos começar a reconhecer o nosso próximo digital, percebendo que os seus sofrimentos nos afetam. Nosso objetivo é construir não apenas conexões, mas encontros que se tornem relacionamentos reais e fortaleçam as comunidades locais. O ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai chefiar a missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, às eleições legislativas do próximo domingo na Guiné-Bissau, segundo anunciou ontem o próprio Jorge Carlos Fonseca. Aceitei o convite formulado pelo presidente da comissão da CDAO, Dr. Omar Aliou Touray, para chefiar uma ampla missão de observação eleitoral às eleições legislativas que terão lugar no dia 4 de junho na Guiné-Bissau, anunciou o ex-presidente cabo-verdiano. Uma missão que integra experts dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, embaixadores da CDAO, acreditados nos diferentes países membros, deputados dos parlamentos dos países membros, do Tribunal de Justiça daquela organização regional, membros do Conselho de Sábios da organização, representantes das diferentes comissões eleitorais nacionais, de organizações da sociedade civil e dos meios de comunicação social, além de outros peritos, explicou Jorge Carlos Fonseca, que foi presidente de Cabo Verde em dois mandatos, de 2011 a 2021. Em janeiro de 2021, tornou-se o primeiro presidente cabo-verdiano a realizar uma visita de Estado à Guiné-Bissau. Será a mais larga e representativa das missões de observação presentes na Guiné-Bissau, com muitas dezenas de observadores. Uma delegação técnica da CDAO já está no terreno há algum tempo na Guiné-Bissau, nomeadamente para apoio à Comissão Eleitoral Local, mas igualmente para acompanhamento de todos os aspectos do processo eleitoral, segundo apontou ainda o ex-presidente cabo-verdiano. Jorge Carlos Fonseca já tinha presidido uma missão de observação semelhante em Angola pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Uma referência pessoal que me honra, mas que privilegia também o meu país, Cabo Verde, disse o ex-presidente cabo-verdiano. Duas coligações e 20 partidos políticos guinenses disputam as próximas legislativas. O exército sudanês e o grupo paramilitar de apoio rápido RSF concordaram segunda-feira em prolongar por mais 5 dias a trégua que dura, em teoria, há uma semana, segundo anunciaram os mediadores dos Estados Unidos da América e Arábia Saudita, citados pelo Jornal de Angola. O compromisso foi alcançado a poucos minutos do termo da atual trégua, que visa facilitar as negociações para uma cessação das hostilidades a longo prazo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos congratulam-se com o acordo entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido para uma prorrogação de 5 dias do acordo de cessar-fogo que assinaram em 20 de maio de 2023, afirmaram os dois países que mediaram entre as partes numa declaração conjunta. Os dois países afirmaram que a prorrogação dará tempo para mais assistência humanitária, restauração de serviços essenciais e discussão de uma possível prorrogação a longo prazo. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.